Linha Direta.
Adriana Brandão.
Desde a última sexta-feira, quando o jogador brasileiro Daniel Alves foi detido e preso preventivamente em Barcelona, na Espanha, a história da suposta agressão sexual cometida pelo atleta no fim do ano passado tem ganhado cada vez mais desdobramentos. Agora, com uma mudança na defesa do jogador, se especula que ele vá recorrer judicialmente para tentar sair da prisão. Quem traz os detalhes direto da Espanha é nossa correspondente em Madrid, Ana Beatriz Farias. Olá, Ana Beatriz. A repercussão do caso continua intensa no país?
O caso em que o jogador Daniel Alves é acusado de violentar uma mulher no banheiro de uma discoteca em Barcelona continua repercutindo intensamente na imprensa espanhola. E agora que o atleta já está há praticamente 6 dias cumprindo prisão preventiva, uma das questões mais levantadas diz respeito aos próximos passos da defesa do jogador. Uma das alternativas mais prováveis é que os advogados de Daniel Alves entrem com um recurso na justiça espanhola pedindo revisão da prisão preventiva e liberdade condicional. Mas isso não deve nem pode tardar muito para acontecer, já que o prazo para apresentar este recurso é de 5 dias úteis, contando a partir da última sexta, quando a prisão preventiva foi decretada. Eu conversei com o jurista espanhol, especialista em direito penal, Miguel Castanho Gomes, que confirmou que o mais provável é que os advogados recorram agora pedindo a soltura do jogador. Ele explicou ainda que caso o atleta chegue a julgamento e seja condenado, a defesa ainda pode recorrer a instâncias superiores. O especialista comentou também a recente mudança feita na equipe do jogador, que contratou para sua defesa o advogado Cristóbal Martel, que já atuou em casos emblemáticos e defendeu nomes como Lionel Messi. De acordo com Miguel Castanho Gomes, o principal problema desta troca é que ela acontece num momento em que o jogador já apresentou 3 declarações diferentes diante da justiça, o que não o beneficia em nada em termos de credibilidade.
Ana Beatriz, falando dessas versões contraditórias apresentadas por Daniel Alves, elas colocam o jogador numa posição ainda mais difícil, uma vez que a mulher que o acusa tem se mantido coerente desde o primeiro momento, não é mesmo?
Exatamente. O contraste entre a solidez do discurso da denunciante e a fragilidade das versões de Daniel Alves torna a situação ainda mais complicada para a defesa do jogador. Inclusive, veio à tona recentemente mais um fator importante para a compreensão deste cenário. De acordo com o periódico catalão La Vanguardia, um dos agentes policiais que foram até a jovem de 23 anos na madrugada do dia 31 de dezembro ativou de forma involuntária uma câmera pessoal que registrou as primeiras declarações da mulher. Os fatos relatados ali foram mantidos no discurso dela dias depois, ao formalizar a denúncia, e na sexta-feira, dia 20 de janeiro, quando voltou a depor. Nas imagens gravadas na noite em que tudo teria acontecido, segundo o jornal El Periódico, é possível ver a jovem chorando copiosamente, afirmando que Daniel Alves a teria agredido e violentado. Com o passar dos dias, vieram a público mais detalhes do que teria ocorrido. Segundo a jovem, Daniel Alves bateu nela, a obrigou a praticar sexo oral e a penetrou sem seu consentimento. Enquanto isso, o jogador mudou sua versão da história mais de uma vez. Ele começou dizendo que não conhecia a vítima e depois chegou a declarar que tinha sim feito sexo com ela, mas de forma consensual. Outro possível agravante neste caso é o depoimento de uma amiga da mulher que denuncia Daniel Alves. As duas estiveram juntas na boate de Barcelona quando tudo teria ocorrido, e a amiga da jovem de 23 anos declarou que o atleta também teria pegado nela com violência e encostado nas suas partes íntimas até que ela conseguisse se desvencilhar e se afastar dele. De acordo com uma fonte jurídica com a qual eu conversei, esta fala pode servir para fortalecer o depoimento da denunciante se as duas declarações têm pontos em comum, mas não deve interferir diretamente em uma possível sentença, já que o direito penal é pessoal, trata caso a caso. Se de fato houve outra agressão sexual, deve ser aberto um novo procedimento jurídico para investigá-la.
As primeiras declarações públicas da advogada da autora da denúncia começaram a ser reveladas pela mídia?
Sim, é verdade. Inclusive, o portal brasileiro UOL afirma ter sido o primeiro veículo de imprensa a entrevistar Esther Garcia Lopes, advogada da denunciante. De acordo com a publicação, passaram a fazer parte da rotina da mulher que acusa Daniel Alves de agressão sexual tratamento psiquiátrico para amenizar noites insônias, medicações antivirais para evitar infecções sexualmente transmissíveis, já que não teria sido utilizado nenhum tipo de preservativo, e fuga dos veículos de notícias. Esther teria dito ainda que a vítima não ingeriu álcool na noite do crime. O fato faz com que seja mais fácil manter as lembranças nítidas. Segundo o UOL, a advogada afirmou que, abre aspas, ela, a denunciante, deu um depoimento conciso, sem qualquer contradição, e isso é raro. Muitas mulheres sofrem de estresse pós-traumático e esquecem detalhes, se lembram depois, e isso não invalida a verdade. Mas, no caso dela, isso não aconteceu. Fecha aspas.
Ana Beatriz, enquanto não houver nova decisão, Daniel Alves segue preso em Barcelona?
Sim, o jogador segue em prisão preventiva por enquanto. Lembrando que esta decisão de manter Daniel Alves provisoriamente recluso foi tomada na última sexta-feira, levando em consideração o risco de fuga. Vale lembrar que na decisão não está prevista a possibilidade de pagamento de fiança. Para tomar esta medida, a juíza responsável pelo caso levou em consideração o alto poder aquisitivo de Alves, que facilita a saída do jogador do país, e o fato de que o Brasil e a Espanha não têm um acordo de extradição. Desta forma, uma vez que o atleta estivesse em território brasileiro, seria difícil fazê-lo retornar para um futuro julgamento. Se for condenado, Daniel Alves pode passar de 4 a 12 anos na cadeia.
Muito obrigada, Ana Beatriz Farias, correspondente da RF na Espanha, que participou do Linha Direta desta quinta-feira.